羽ばたいたら戻らないと言って目指したのは青い青いあの空。
Fala Taqueiro ou Taqueira, sejam muito bem-vindos a mais um O Taqueira Cash. Aqui quem tá falando é o seu apresentador JF, e hoje, continuando esse ritmo de ano novo, vamos falar de um filme que mostra provavelmente um futuro que não estamos tão distante assim de acontecer. Hoje vamos falar sobre Train to Busan, ou como aqui ficou conhecido como Invasão Zumbi. E para me ajudar a matar esses malditos, temos ela, a paciente zero, Jana Monteiro.
Olá, pessoal. Eu desde sempre já estou me preparando para o apocalipse zumbi.
E também temos ele, o gordinho arrebentador de zumbis, Mestor.
E aí, pessoal, aqui é o Mestor. E nunca se esqueçam que, como diria o famoso matador de zumbis, a zumbizeira vai andando para frente.
A zumbizeira vai andando para trás. A zumbizeira vai mexendo esquisito. Quem for zumbi, bate palma e dá um grito.
Ai, meu Deus.
Tô sem palavras, sério.
Obrigado.
Nem comento mais.
Me comove também.
E pra fechar o nosso time, temos ela que com certeza atiraria na perna do gordinho pra poder fugir, Ana Paula.
E aí, pessoal? Filmes de zumbi costumavam me assustar, mas esse me fez chorar muito.
É verdade, é difícil o filme de zumbi fazer isso com a gente.
Né?
Então, meu povo, sem mais delongas, pega sua escopeta, recarregue, aumente o som e... Taqueiros ou Taqueiras interrompeu o programa de vocês, mas temos uma notícia importante para todos os otakus cariocas e fãs da cultura japonesa. Entre os dias 17 e 20 de janeiro, irá acontecer pela terceira vez o Festival da Cultura Japonesa, o Rio Matsuri, lá no pavilhão 4 do Rio Centro. Mas para me ajudar a falar um pouquinho mais sobre o festival, temos ele que é a pessoa à frente desse evento desde a primeira edição. Seja bem-vindo, Fernando Carmona!
Opa, boa tarde, Júlio, boa tarde, ouvintes aí. É um prazer estar aqui conversando com vocês um pouquinho para falar desse grande evento que é o Rio Matsuri.
Já quero começar pelo seguinte, Fernando, como que foi que surgiu a ideia de criar esse festival?
Cara, isso surgiu em 2017, a gente acompanhando o Festival do Japão de São Paulo, criou o interesse da gente trazer isso para o Rio, porque é uma cultura tão vasta, né, cara? A gente tem o Japão como um país, mas na verdade a cultura é tão milenária, tão específica, é quase um outro mundo, né? Uhum. E aí quando a gente viu o evento em São Paulo, falou, cara, isso tem a cara de sucesso no Rio de Janeiro, carioca adora Japão, vamos tentar levar para lá. E aí nasceu essa ideia, a gente se juntou com uma outra empresa chamada Taza Eventos, que já realiza diversos Matsuris, né, que é festival japonês pelo Brasil. E aí montamos esse projetinho e em 2018 ele foi pro ar aí, graças a Deus, um grande sucesso já na primeira edição.
Se eu não me engano, o Rio já estava um pouco bem carente de grandes eventos assim, ou seja, a cultura pop, e principalmente que contempla a cultura otaku, já fazia um bom tempo que a gente não via nada com essa proporção que nem o Rio Matsuri tem.
É, a gente identificou que aconteciam alguns eventos já de cultura japonesa no Rio Nikkei, né, que é uma associação lá no Cosme Velho, tinha o Festival do Japão no Aterro do Flamengo, mas ele é uma coisa mais intimista, digamos assim, porque ele era feito pela comunidade mesmo, né, pelo Rio Nikkei, pelo ICBJ, que é um instituto muito bacana também de cultura japonesa aqui no Rio. E aí a gente conversou muito com a colônia aqui no estado do Rio de Janeiro e aí propomos juntar essas forças para nascer o Rio Matsuri. E eu concordo com você, cara. O Rio de Janeiro, a gente está num período que grandes eventos parece que estão migrando para São Paulo e a gente tem que fortalecer a cidade, né? Saiu daqui a BGS, agora o Direção Offline também agora já foi para São Paulo. E a nossa intenção é fortalecer realmente o mercado de eventos aqui no Rio. Porque, né? Primeiro porque o carioca adora evento e a gente precisa dessa movimentação aqui na cidade. E segundo, porque todo evento que a gente faz aqui no Rio de Janeiro, aqui no Rio Centro, com um aporte maior, acaba revertendo para as entidades que a gente sempre atua conjuntamente, como o Rio Nikkei, um retorno bem positivo, não só do investimento nas atividades que ele já propõe durante o ano, né, uns cursos de língua japonesa, um curso de origami, mas principalmente para fortalecer a própria colônia, né? Eu acho que é muito bacana a gente valorizar quem continua até hoje propagando essa história tão milenar que é o Japão, né?
Não, sem dúvida. Mas eu queria saber, para essa edição de 2020, existe alguma coisa que vocês prepararam especialmente para nós, otakus cariocas?
Júlia, a gente fez uma programação muito legal para o otaku, tá? A gente sentiu em 2019, na última edição, essa carência, né? A gente fez o Anime Friends aqui no Rio Centro, também a gente recebeu o Anime Friends aqui no Rio Centro, e a gente viu o quanto que essa cultura é bacana. A edição do ano passado, os concursos de cosplay foram espetaculares, inclusive os cosplayers do Rio de Janeiro estão de parabéns, são incríveis. A capacidade de criação, de customização, a interpretação dos personagens é sensacional, e a gente viu uma possibilidade de explorar realmente, de dar mais desses produtos para o mercado, e criamos pela primeira vez o Palco Otaku, que é uma área com conteúdo exclusivo. Então a gente tem conteúdo aí desde dubladores como o Wendell Bezerra, né, que é a voz do Goku, ou a Úrsula Bezerra, que é a voz do Naruto, Charles Emanuel. A gente está com bastante nomes muito legais de dubladores, youtubers como o Bunka Pop, a Mikan também está vindo para cá para falar um pouquinho sobre cultura japonesa, sobre cinema. Então a gente está montando bastante coisa voltada para o público otaku e, obviamente, também trazendo umas atrações internacionais, que esse é o nosso grande xodó, que é o Green Flash, que está vindo para cá pela primeira vez no Brasil. E a gente montou um painel, essa vai ser muito bacana. E a gente conversou com ele e montamos um painel ainda mais especial, que mistura um pouco do Japão com o lado de cá do mundo, né, com o Ocidente, que vai ser um painel, junto com o Green Flash, vai ter o Black Ranger da primeira edição, o original. Então a gente está montando com os dois, vai ser muito animado, vai ser muito bacana, e a gente espera que com isso a gente consiga pelo menos atender um pouquinho do que o público aqui do Rio de Janeiro tanto quer, né? O público otaku tanto precisa aqui.
Só pelo Andy Preto já me ganhou.
Só por isso. Eu confesso a você que eu não imaginava que ele seria uma pessoa tão bacana. Ele é muito engraçado, uma pessoa muito legal. Quem vier aqui no Rio Matsuri vai poder acompanhar isso, vai poder conhecer, que a gente tá com um meet and greetzinho com ele também. Então vai ser uma coisa muito legal, muito bacana. Quem conseguir as vagas do meet and greet, tenho certeza que vai sair satisfeito.
Show de bola. Então, pessoal, recado tá dado, não marque bobeira, nos dias 17, 18, 19 e 20 de janeiro, corre lá pro Rio Centro para vocês aproveitarem os 4 dias do Rio Matsuri. Mas Fernando, o pessoal que quer saber mais informações, qual o site?
www.riomatsuri.com.br, tem tudo lá. Inclusive a gente está com um produto muito bacana, voltado especialmente para o público otaku também, que é o Matsuri Experience. Esse aí é um produto novo. Ele é um kit que vem lá, a credencial especial que dá acesso a todos os dias de evento. A gente tem um box que vai vir alguns giftzinhos, alguns presentinhos de alguns expositores e do evento para os parceiros. E, inclusive, aí é uma coisa muito bacana para você, otaku, aí, que quem comprar o box do Rio Matsuri tem direito a mais um ingresso para sexta-feira otaku, que é a sexta-feira que a gente está montando esse conteúdo mais, digamos assim, pop japonês, né? Uma coisa mais voltada para esse público, que vai ser, tenho certeza que vai ser um grande sucesso.
Não perde tempo, acessa o site, garanto segurança, e também a gente se vê lá, né? Que o Otakera Cast também vai marcar presença, vai ser um prazer poder trocar uma ideia com vocês. Então, pessoal, dia 17, 18, 19 e 20, Rio Matsuri, a gente se vê por ali, e vamos voltar para a programação normal. A falar sobre invasão zumbi, também quero perguntar aqui pro pessoal da mesa o seguinte: dos monstros dos cinemas clássicos, zumbi, o vampiro e o lobisomem, gostaria de saber pra vocês qual é o favorito de vocês e qual que vocês acham que é o mais difícil de ser combatido. Começando com ele, mestre, qual é o seu monstro favorito e qual que você acha que seria o pior pra combater?
Olhando aqui de acordo com o meu diploma de monstrologia, com minha pós-graduação em sustos, o mais difícil de combater pra mim é o vampiro, porque ele é ardiloso, ele é inteligente e ele tem uma arma secreta que é impossível combater.
O Brad Pitt é uma arma secreta.
Ele brilha no sol, então aí é complicado combater bichos que brilham no sol. Eliminando esse tipo de vampiro, realmente os pra mim são mais poderosos, conscientes, e a maioria deles inteligentes. São tipo, ah, já que eu sou imortal, vou ler e aprender muita coisa. Não é muito igual a outros tipos de monstros que tem por aí. Então pra mim, esse é o mais difícil de combater. Mas meu favorito, inclusive, olá Skyrim, saudade de você, é o lobisomem. Porque o lobisomem é como se fosse um zumbi orquestrado, então eu gosto bastante do lobisomem. Inclusive, fica no ar a pergunta, se um lobisomem morder um zumbi, quem vira o quê?
Grandes questionamentos pra 2020. Mas, Luciana, como é que é? Qual o seu monstrinho favorito e qual que você acha que seria o mais difícil de combater?
Sem dúvida, meu favorito vai ser vampiro, né? Eu só... Nossa, saiu uma série de vampiro e tô assistindo. Agora, lobisomem é meio... É porque o lobisomem é meio incontrolável. A gente vai por instinto. Agora, vampiro? Elegante, bonito. Vai, pode viver, pô, enquanto não enfiar uma estaca no coração. E meus vampiros que eu gosto não brilham no sol, pelo amor de Deus. Então, não pegar um solzinho, vai vivendo. De preferência, bonitão lá, entendeu? Tem uma coisa bonita, como você disse, Brad Pitt, no filme... Como é que é o nome do filme agora?
Entrevista com o Vampiro.
Entrevista com o Vampiro. Pô, cara, ali foi uma subida pros vampiros. Não os vampiros assustador, albino, com uma cara estranha. Não é isso. É bonito, tem bronzeada, maravilhoso. E realmente, o vampiro é mais difícil, cara. Não tem questionamento entre esses três. Porque o único que para pra pensar é o vampiro. Um é por instinto, o outro, o instinto é só comer. Escutou o barulho, vai atrás pra comer. Então, o melhor top, mais legal, o melhor monstro, já ganhou.
Depende. Dependendo, o vampiro pode ser o pior, mas... Eu acho que tem um outro monstro pior. Mas, Jana, e você? Qual que você acha o pior dos piores? E qual que seria o mais difícil de ser combatido?
Não, o que eu mais gosto, por tudo que a Ana falou e tal, é o vampiro. Eles são mais elegantes e... Eu acho que as histórias acabam sendo mais bem trabalhadas. Mas percebendo agora, o que eu mais consumo, na verdade, são zumbis. Em questão de filme, seriado, O que eu acabo consumindo mais e realmente vou atrás e gosto muito são os zumbis. Então, em questão cinema e tudo mais. Então, essa questão de conteúdo, eu acho que eu vou mais pro lado do zumbi. Mas, com certeza, o mais difícil de ser derrotado e tal é, sem dúvida, o vampiro. Não tem nem como questionar isso.
Não sei, cara. Eu vou dizer que o meu monstro favorito, eu gosto do lobisomem. Principalmente pelo filme Underworld. É um filme bosta, mas, cara, eu adorei. E, pra mim, tem uma das melhores transformações de lobisomem. E mostra que lobisomem não é só um bicho idiota que se transforma na lua, não. Eles também podem ser inteligentes. Mas, o pior monstro pra ser combatido é o zumbi. E eu digo por quê. Beleza que o zumbi é burro. Zumbi é um tiro na cabeça, dá pra fazer várias paradinhas pra você tentar fugir dos zumbis, escapar ou matar, fazer o que quiser. Mas o zumbi tem uma coisa que os outros monstros não têm, que é a questão dos números. Zumbi, ele sempre ganha pelos números. Por mais que você pegue um vampiro, boladão, forte pra caramba, eles são um bicho forte. E se você tiver muita gente, você consegue matar. Que nem que você pegar um anime, que você tem o Mao-sama, o rei dos demônios. O bicho vai ser forte pra cacete, vai destruir um monte de gente, vai matar, vai fazer acontecer. Mas em algum momento vai ter um cara que vai conseguir matar. Zumbi não, parceiro. Zumbi, além dele ser muito numeroso, é muito fácil você criar um novo zumbi. Então eu acho que o bicho mais difícil de ser derrotado são os zumbis.
Ah, mas aí tudo depende da situação, né? Você tá levando em consideração que é uma horda de zumbis contra quantos vampiros? Contra quantos lobisomens?
A infecção é facilmente transmissível, mas não é difícil destruir um zumbi. Tanto é que em qualquer obra que você vê sobre zumbi, você vê que depois de um tempo os humanos vão se adaptando e vão criando formas de lidar com esse problema.
Ah, mas com todos os outros também dá. Se você pegar a mitologia clássica dos vampiros, de noite eles vão tocar o terror. Mas aí de manhã você vai poder também se adaptar. O Eu Sou a Lenda é o mesmo esquema. E se você for de zumbi, você tem aí... Zumbi não. Se você for de Bangu, você tem pelo menos umas 14 horas pra brincar. Porque 5 horas da manhã já tá aparecendo meio-dia. e o sol só vai acabar de ver lá pra 8 da noite. Tamponha e Bangu, você tá ótimo pra conviver bem com os vampiros.
Ah, cara, pra mim é tudo situações. Porque vampiro tem super força, super velocidade, o zumbi é chato pra caralho e tem números, o lobisomem é super forte, mas tudo depende da situação. Pode ter situação que um zumbi derrote um vampiro, sei lá, tá distraído, tá fazendo um xixizinho, tá distraído, matou, não sei. Não dá pra comparar, eu acho, aí, não.
Eu só acho que o vampiro consegue ganhar de todos se ele for aquele vampiro, tiver uma sociedade de vampiros inteligente, que ele resolve fazer o seguinte, cambada, em vez da gente ficar nas sombras, em um por um, a gente vai fazer a nossa sociedade... E vão pegar os humanos e vão fazer bolsas de sangue. Aí sim a porra fica séria. Mas enquanto for aquele um zumbi só, porra, poderoso, matando, sequestrando uma donzela e outra, eu acho que dá pra derrotar. Mas zumbi parceiro...
Mas também depende da obra. Pra você ver, que nem o Mestre falou, o vampiro brilhante. Ele pode ficar lá durante o dia, só vai brilhar um pouquinho. Só isso. Ele pode matar o pessoal na luz do dia. E aí, o vampiro do The Vampire Diaries, eles têm os anezinhos e acessórioszinhos que enfeitiçados que permitem eles andar na luz do dia. Tudo depende da obra que você tá lendo. Tem zumbi do... acho que é Zinei. Aquele zumbi daquele filme que os zumbis ficam atropelando um ao outro correndo.
Guerra Mundial Z.
É isso. E tem uns zumbis que você arrastando 3 dias pra chegar perto de tu. Tudo depende.
Pô, mas é que tá. O vampiro tem a mamata. Ele sempre conseguiu usar magia no meio. Mas vamos pegar o basicão. Sem magia, sem brilho. Porque nem acho que do Crepúsculo é vampiro.
Então vai pegar aquele zumbi que se arrasta com o pé torto, né? Devagarzinho.
Ah, vai depender também da forma de transformação. Qual das mitologias a gente tá falando de forma de transformação? Porque tem algumas mitologias de pessoas só de morder. Se fosse entre uma ordem de lobisomens e uma ordem de zumbis, eu preferia uma ordem de zumbis. Acho que uma ordem de lobisomens deve ser muito mais feral e feroz do que uma ordem de...
Assustador, hein? Pelo menos com o vampiro dá pra conversar. Mata não! Me contrata.
E o vampiro, ele pode se ficar na sociedade, sem você nem saber que aquele cara é um vampiro. Ele sempre tem essa característica de ter o charme e tudo mais. E o lobisomem, geralmente, quando ele tá transformado, ele é incontrolável, né? Uhum. Ele não consegue manter a consciência.
Mas é que tá, cara. O zumbi, é o que eu falo. A maioria das guerras você ganha nos números, cara. E o zumbi é aquilo, parceiro. Se demora, se ele te arranhar, te der uma mordiscadinha, qualquer coisa, tu tá fudido, cara. Então a capacidade que ele tem de fazer novas vítimas é muito grande. Ele se multiplica muito mais rápido que um vampiro, do que um lobisomem. Porque o lobisomem, normalmente, se estiver transformado, ele vai lá, matou, acabou. Fez acontecer. O zumbi, não. Se só tiver metadezinho do corpo, vai ter um zumbi se arrastando.
Sabe o que eu acho? Que tá faltando você ler A Arte da Guerra. Números não é tudo, querido. Então, você tem a inteligência, que é o que só os vampiros aí têm, então números não são nada. Muito mais com o zumbi, que como é que você fez, como é que é mesmo? Só fica lá fazendo aquele barulhinho. Ah, papa porra, cara. Quer comparar? Não.
Eu acho assim, que pra gerar conteúdo pra cinema, seriados, essas coisas, eu acho o zumbi mais interessante. Eu acho que é porque é mais factível. Você pode imaginar isso acontecendo.
Eu acho que o que nos interessa pra mim é o lobisomem mesmo. Eu acho que vampiro... por último, lobisomem. Porque o lobisomem não me interessa tanto.
E diferente dos outros, o vampiro é aquela que sempre vai depender da obra e tal. Mas normalmente o vampiro, ele tem uma característica do predador comum. É tipo assim, quando ele tá com fome, ele vai, mira em um ou uma, vai lá, come uns 2 ou 3 assim, sacia e não, beleza. Volto pra minha caverna, volto pro meu castelo, volto pra onde for que tiver. O zumbi não, cara. O zumbi é tipo assim, ele tá atacando. Tá comendo alguém. Mas se outra coisa se mover, ele esquece o que tá fazendo e parte pra atacar aquilo também. Então, é tipo assim, se moveu, eles estão atacando. E eu acho isso uma coisa muito sinistra, essa insaciedade que eles têm de estarem sempre atacando, que não ser uma coisa motivada unicamente pela fome, é só pela violência, eu acho isso muito sinistro.
Ah, cara, a gente vai ter que esperar um filme sair de vampiro contra zumbi, porque a gente nunca vai saber. Muito difícil saber isso.
Vocês não sabem, vai que o próximo Blade é isso aí.
Vai aparecer um zumbi no
Blade. Não duvido.
Aí o Blade vai lá cortar a cabeça, tranquilão.
Mas aqui eu quero deixar a última pergunta nossa, é o seguinte. Estourou uma invasão zumbi no Brasil. Ramal Japeri, um dos mais famosos que tem no Rio de Janeiro e no Brasil. O Brasil estaria pronto para sobreviver?
Não, estourou em qualquer lugar, já era. O brasileiro não tá preparado para isso, não. Lá nos Estados Unidos, eles podem não ter muros, essas coisas, mas eles têm bunker, eles têm as latinhas de comida. A gente não tem latado aqui para ficar guardando, para comer.
Até tem, mas é ruim, experiência própria. Já.
No mercado que eu vou, pelo jeito eu só vou comer ervilha.
Salsicha.
Não, só vou comer milho e ervilha, só isso.
Não, aqui ainda tem feijão, feijoada, milho, ervilha, salsicha.
Em lata nunca vi.
Cenourinhas.
Azeitona.
Azeitona. Azeitona em lata?
Na lata, no saquinho, mas também conserva.
Mas pelo jeito onde o mestre mora, tem mais chance de sobrevivência.
É, porque aqui a gente tem piqui.
Aí.
O zumbi vem pra cima da gente, a gente pega o piqui e já era.
A gente costuma falar que no Brasil seria mais fácil lidar com invasão zumbi, porque...
Nossas casas de alvenaria.
E a gente tem muro alto. Cara, mas a gente vai não só deixar o zumbi do lado de fora, como a gente vai ficar preso dentro. A gente não vai poder comer nada, porque a gente não vai conseguir sair pra buscar comida. Não adianta, cara. A gente tava muito ferrado.
Não, mas tipo assim, se eu for aqui no subúrbio, normalmente as casas são muito próximas umas das outras. Então meio que daria pra se mover através do teto. Que muitas casas vão ter terraço. Então daria pra se locomover.
Aqui tem terraço, mas se eu tentar pular pra casa do lado, eu morro. Eu caio no buraco, o buraco é fundo.
Você não sabe, você já tentou?
Ué, tá me mandando pular do meu terraço?
É só a suposição, a gente, né?
Não, mas não ia rolar.
Eu acho que o Brasil seria melhor do que vários outros países, mas melhor país de todos, não.
E outra coisa, se nos Estados Unidos e nos outros países já a população já é muito cuzona uma com a outra nas séries, nos filmes, tentando passar a perna, imagina no Brasil, que o brasileiro é ninja de passar a perna um no outro.
Ô, cara, entra aí, porque aqui tá protegido. Ah, cara, ainda bem, mas me passa esse relógio aí, que eu achei da hora.
Perdeu, meu irmão, perdeu.
Como assim, velho? Ué, eu deixo você entrar, mas você, em compensação você me dá esse relógio aí.
Mas, cara, já era. O brasileiro não é muito confiável, não. Ele é caloroso enquanto tem comida. Acaba com a comida pra tu ver.
E bebida, claro.
É, uma cervejinha de vez em quando. Cara, ia ser pior o apocalipse aqui no Brasil, não adianta.
Não, mas tipo, em uma coisa a gente ia sair melhor do que os outros países. Fazer meme.
Porra, isso é top aqui.
Isso aí pode ter certeza que a gente fazer meme.
Agora, como é que isso vai salvar a gente no apocalipse?
Não, não,
mas ele vai morrer feliz, realmente.
Eu duvido que algum outro país sendo invadido pro zumbi ia fazer meme melhor que...
Ah, porra, concorda aí, hein? A gente ia ganhar, fazer os melhores... A gente tá morrendo? Tá, mas tá fazendo merda.
Mas ia compartilhar como?
Não, não falei em compartilhar.
Tem que compartilhar enquanto não cair a internet.
Mas, é, aí não vai.
Aproveita. Ah. Eu vi um filme recentemente que é Ana e o Apocalipse. Filme ruim. Bem ruimzinho mesmo. Muito ruim mesmo. Mas aí estoura o apocalipse zumbi. Aí eles entram na internet, né, pra saber o que tá acontecendo e tal. Aí tá a foto do pessoal tirando foto com o zumbi pela grade, compartilhando foto. Ah, tá me perseguindo, coisa assim, entendeu? Isso seria Brasil.
Nana Gouveia tirando com o zumbi e comendo alguém atrás.
Ah, gente, a gente tá rindo, mas ele tá chorando na hora.
É, né? É, resumindo, tão fudido. Em qualquer situação, o Brasil tá fudido.
Certeza.
Próxima estação, Japeri. Passageiro, ao desembarcar, observe o espaço entre o trem e a plataforma.
Tá, meu povo, depois dessa primeira parte onde discutimos como iremos sobreviver ao apocalipse zumbi, chegou o momento de falarmos sobre esse filme de 2016 que vou te falar, sem sombra de dúvida, um dos melhores filmes de zumbis que eu já vi. E a segunda obra lá das terras do Gangstar invadindo o Takera Cast. E devo dizer pra vocês que eu tô curioso pra saber de mais obras. Que eu quero que mais obras sul-coreanas estejam aqui nesse podcast. Quero falar mais sobre. Depois de Parasite e Invasão Zumbi, eu até fiquei curioso. Quero saber mais. Mostre-me mais o que vocês têm a oferecer.
Eu vou te oferecer dorama, Júlio.
Júlio. Tô esperando chegar a saga do dorama.
Ei, Júlio, olha o que você tá pedindo.
Eu acho que eu vou abrir uma porta perigosa, né?
Vai gostar, vem, JF, vem.
Vamos ver, vamos discutir isso ao longo de 2020. Mas eu gostaria de falar, Jana, sobre o que se trata Train to Busan, ou como ficou aqui conhecido no Brasil como Invasão Zumbi.
Basicamente isso, uma invasão zumbi. filme se inicia com um pai, que é um administrador de investimentos, que está se divorciando e é totalmente obcecado pelo trabalho. E a sua filhinha, que está sendo negligenciada pela sua obsessão dele pelo trabalho, e que resolve que quer ir para Busan encontrar com a mãe. O pai quer adiar essa viagem, mas a garotinha acaba insistindo muito, porque realmente o clima entre os dois não é algo tão agradável. Então ele resolve, já que a menina realmente quer ir e é aniversário dela, ele resolve levá-la, porque, né, não vai enfiar uma criança num trem e deixar ir embora sozinha para outra cidade. E enquanto eles estão nesse trem, não só na cidade, mas em toda a Coreia, já começa a ter notícias de que tem algo se espalhando, ainda não está bem definido, mas que as pessoas estão ficando doentes. E nesse meio tempo, enquanto eles estão nessa viagem, algumas pessoas infectadas entram no trem e acabam espalhando essa infecção nesse ambiente totalmente fechado. Então, alguns sobreviventes acabam tendo que lutar para continuarem vivos dentro desse trem.
Eu, particularmente, gosto muito dessa temática de zumbi, mas a proposta de rodar o filme, boa parte dele dentro de um trem, que é um ambiente totalmente fechado, que não tem muito questão de mobilidade, eu achei muito legal, muito, muito, muito legal mesmo. Mas eu quero saber, Ana, qual foi a sua primeira impressão vendo Invasão Zumbi?
Antes de assistir, eu fiquei surpresa que tinha um filme coreano passando no cinema e eu não queria saber nem do que era o filme. Aí eu fui assistir, mas eu não lembro de saber que o nome era Invasão Zumbi. Acho que eu lembrava que o nome era Train to Busan e eu não sabia do que era. E adorei ser zumbi. Maravilhoso. E o filme é muito diferente dos filmes de zumbi que a gente normalmente assiste. Porque, cara, ele pega no sentimento, cara. Geralmente eu vejo filme de zumbi e penso, ah, vai morrer, ó, vai morrer. Morreu. Bem feito, morreu. Nesse não, cara. Qualquer coisa que acontece, dá um aperto no coração. Isso não é normal no filme de zumbi, não, cara. Eu chorei muito nesse filme. Até porque tem dois atores que eu gosto muito, que seria o pai aí, que a gente não sabe pronunciar o nome, e o gordinho, que eu acho que o nome dele é Dong Lee. E esses dois atores eu gosto muito, principalmente o gordinho, cara. A cara dele é tão fofinha que você torce pra ele o filme todo. Cara, esse filme mexe muito com o interior da gente. Isso não é pra... O filme de zumbi não é pra ser assim. Mas agradeço que fizeram. Eu quero um segundo, pelo amor de Deus.
Eu também gosto muito da atriz que faz a esposa do gordinho e a mulher grávida. Ela faz um dorama que eu amo muito. E eu fiquei impressionada com a atuação da menininha. Ela é muito boa.
Sim.
Verdade.
E assim, é uma coisa que eu já critiquei antes, eu já cheguei a comentar antes sobre a qualidade da atuação dos coreanos, tanto em dorama quanto no cinema, e o tanto que eles evoluíram. E isso no Invasão Zumbi, você pode ver, porque é um filme de zumbi. Tem muito filme de zumbi que não é bom, que as atuações não são boas, mas assim, mas o drama em si, os personagens, foi muito bem trabalhado. Então, os zumbis foram bem trabalhados, a forma de infecção foi bem trabalhada, mas a relação entre as pessoas e as expressões e tudo mais, nossa, cara, ficou muito bom. Os atores estão cada vez melhores, as atuações estão cada vez melhores. Eles estão deixando de lado essa questão de... É mídia diferente, dorama e filme, que pro cinema acaba sendo mídia diferente. Mas eles estão focando mais no cinema e deixando um pouco de lado nessa questão de ser uma adaptação de animes e coisas do tipo. E isso é muito bom, porque aí eles chegam no nível de, sei lá, de premiações e tudo mais, e de chegar em outros locais. De vir para o Ocidente, por exemplo, e não ficar preso só lá no Oriente. E, cara, isso é muito bom, tanto para o cinema coreano quanto para a gente, que vai ter a chance, igual a Ana, de assistir um filme desse no cinema.
Com você, Mestre, como é que foi? Já que você está ainda iniciando essa vida das obras asiáticas, como é que foi a sua experiência, a sua relação vendo Train to Busan?
Então, pessoal, assim como a Ana, eu, como sempre digo em vários otaqueiros, eu tenho a política de não assistir trailers, exceto de filmes que eu não tenho interesse. E quando saiu e eu conheci esse filme num trailer no cinema, porque eu vi, é um filme coreano, de zumbi, então acho que é é um filme que não vou assistir, não. Porque, né, há 4 ou 5 anos atrás não era muito meu interesse. E o cinema, eu não tinha conhecimento nenhum, basicamente, de cinema sul-coreano. Então, foi lá e conheci, vi o filme e falei, olha, parece interessante. Talvez um dia eu veja. Só que esqueci, nunca vi. Voltei a ver agora e... Que arrependimento de não ter visto no cinema, porque foi um filme fantástico. Aborda zumbi de uma maneira muito interessante, tem arcos dramáticos, tem alívios cômicos, mas bem poucos, para deixar o filme bem carregado mesmo. E eu tenho que aplaudir a pessoa que fez a coreografia desses zumbis, porque cada transformação da pessoa se torcendo inteira para ir atrás de alguma coisa, que é fantástico. O cara vira zumbi, de repente o cara se quebra todo virando lá exorcista com o pescoço 360 e vira o tronco e deixa a parte dos membros inferiores para frente. É uma coisa muito linda as transformações zumbis nesse filme. Realmente a coreografia dos zumbis foi incrível.
Nossa, essa parte eu tenho que dizer que, pra mim, uma das melhores transformações de zumbi foi aquela garotinha, a primeira que invadiu o trem. Que, nossa, você sente os ossos se quebrando, a transformação dela até ela se tornar um zumbi 100%. Meu maluco, que transformação, que trabalho corporal foda da atriz, cara. Nunca mais apareceu no filme, mas pra mim roubou a cena.
Agora, se você parar pra pensar, se ela não tivesse entrado no trem, o trem teria seguido com mais gente.
Ah, mas em algum momento alguém ia fazer merda, ia descarregar, ia dar merda geral.
Pô, mas tanta gente morreu por causa dela, mas cara, que transformação mesmo, uma das melhores que eu já vi. Geralmente a pessoa vira zumbi rapidinho e pronto. Mas não, cara. Deu agonia, um desespero. Ela tá se contorcendo, a mulher vai ajudar. Eu penso, cara, tira a mão de perto da boca dela, cara. Pelo amor de Deus. Cara, mas foi muito bom quando ela levanta. Nossa, se eu tô ali, eu acho que ela tá passando mal, eu ia ajudar ela, mas de trás do vidro. Ia fechar a porta e falar, tá bom, eu ligo pra quem?
Eu acho que isso mostra a diferença, né? De um condutor de um trem coreano pra um trem brasileiro. Primeiro, existe alguém dentro do trem pra atender. Que aqui no Brasil isso não existe. É impossível ter mais alguém. E você mal encontra nas estações, já tem essa diferença. E a segunda é que você vê alguém totalmente estribuchada, pálida, cheia de veia aparecendo, e vai lá, moça, você tá tudo bem? Você tá tudo bem? Precisa de ajuda? Se fosse aqui no Brasil, hein, meu irmão? Não vou tocar essa porra aí não, parceiro.
Vai que pega de tocar, né? Ah,
já ia ter alguém já botando a mão, sai desse corpo que não te pertence, filho.
Ah, vai ser verdade.
Se fosse aqui no Brasil, era totalmente diferente.
Mas não tem esse tipo de trem no Brasil.
É pra viagens mais longas, que tem um cara que pega bilhete, essas coisas assim. No Brasil...
Até tem. Tem alguns lugares. Por exemplo, em Paraná tem. No Paraná tem um trem que sai de Curitiba e vai pro litoral. Em Minas Gerais tem um trem cargueiro que sai do interior de... Sai lá de Belo Horizonte. Vai parar em Vila Velha, no Espírito Santo.
Eu sei que na Europa é da mesma forma. Então acaba... Acho que é o tipo do trem que ele funciona... Como se fosse um avião mesmo, tem um comissário e tudo mais.
Mas, cara, ela ajudou a garota também porque ela não sabia o que estava acontecendo.
Não, isso é óbvio, a ignorância é o principal fato aqui. Aqui no Brasil ia ser totalmente diferente. Tipo, ia virar e falar, cadê seu bilhete? Não tem. Ia jogar ela do trem em movimento mesmo. Tipo, sai daqui, você tá pegando carona. Ah, tá.
Daqui a pouco vem todo mundo caçar a gente. Ai, meu Deus. Mas, pô, depois que descobriram o que tava acontecendo, que tava metade do trem morto já, aquele outro cara que trabalhava no trem não quis ajudar ninguém. Quando você sabe o que está acontecendo, você fala...
Ué, quando a água bate na bunda, né? Nego desespera.
Não, até nisso, até quando ele tava correndo, ele tava ajudando, de uma maneira meio foda. Tipo, sai daí, corre! Tanto que depois ele é pego, porque ele para pra ajudar alguém.
Aquele negócio, cara, são escolhas muito difíceis pra se fazer numa situação dessa. Você quer ajudar, mas aquele negócio, você pode morrer, muito complicado, eu não sei o que eu faria, eu não consigo exatamente julgar a ação de ninguém. Do babaca do... tava lá o passageiro, eu consigo julgar, mas dos outros, acho que eu não consigo julgar, não. Eu realmente não sei o que eu faria numa situação dessa.
Eu acho que aqui pega um pouco muito da cultura asiática, que a cultura asiática não, é muito mais focada no coletivismo do que no individualismo. Então, eu acho que essa ânsia de sempre estar tentando ajudar, mesmo com caos acontecendo, é algo muito próprio dos asiáticos como um todo.
Até um certo ponto, né?
Chega depois a certo ponto, é cada um por si. Deus por todos.
Porque o que rolou ali, até um certo pessoal estava se ajudando, de repente, não vou abrir a porta, não. cara só abre pra gente entrar. Não, não vou abrir não. Segura a porta pra gente não entrar. Eita, gente. Caraca. Tá vendo que não foi mordido? Ai, gente. Eu fiquei revoltada. Mas eu não sei se...
Eu sentiria do mesmo jeito. Cara, beleza. Eu falo que não foi mordido. Cheio de sangue. Vai saber como é que é a forma de entrar. Eu não sei.
Eu não sei se eu seria uma das pessoas que estavam ali falando... Ah, não. Não queremos você aqui. Talvez não seria assim, mas eu ia falar, tá, vamos tirar a camisa, as calças, vamos dar uma olhada aí.
Nossa, mano. Pervertida. Mesmo que o apocalipse zumbi quer ver o cara sem as calças?
É pra ver se não foi mordido, isso.
Mordido onde, Ana? Onde você acha que eles iam morder?
Qualquer lugar pode transformar.
Entendi.
Nesse filme tem a melhor definição de carne instantânea que eu já vi nos últimos tempos. Porque quando eles colocam a galera em quarentena, a veinha vai lá e solta os zumbis. Cara, eu me senti vingada por eles.
Achei merecido. A velhinha tem que ir pro céu. Merecido.
Esse pro o filho da puta voar, eles conseguiram sobreviver, né? Assim, eu acho que toda obra sempre vai ter uma pessoa que tá pensando só em si mesmo, que não tem escrúpulo de matar alguém pra poder sobreviver. Então, sempre vai ter. Tem gente que erra tentando acertar e tem gente que é só filha da puta mesmo.
Assim, é porque é aquilo. Eles estão sempre numa situação muito extrema. Mas em vários momentos, se todo mundo tivesse ajudado, irmandade, coisa e tal, todo mundo teria sobrevivido. Mas ser humano, né?
Ser humano é muito ruim, cara. E aqui a gente pode ver bastante.
Quando o cara lá se levanta contra o pai, falando, olha os olhos dele, tão treinado. Sendo que todo mundo poderia ver claramente que não tem nenhum sinal de transformação dele. Foi, assim, a primeira voz que impulsionou todo mundo a se virar contra aquelas outras pessoas. Então, em momento algum, eles quiseram realmente ver se eles estavam mesmo contaminados e tal. Só precisou de uma voz para todo mundo se virar contra aquele grupo de pessoas, não importando se eles iam sobreviver ou não. Ainda bem que o único que eles fizeram foi colocar eles lá separados em forma de quarentena. Porque para ter, sei lá, jogado eles, não ia jogar de volta para os zumbis, mas para ter matado eles ou qualquer coisa do tipo. Entra um pouco de histeria coletiva, que realmente é uma situação muito complicada de saber que tem monstros matando todo mundo. Mas mesmo assim, cara, as pessoas foram muito facilmente manipuladas pelo cara.
Desespero, né, não? Porque você tá no meio de uma situação que você não sabe nada sobre as coisas, vai ter esse tipo de desespero.
Eu confesso que eu fui mais ingênua da primeira vez que eu vi. Quando eu vi o cara, as pessoas falando, mas ele, olha os olhos dele, que não sei o que lá, eu pensei, vai sair um da multidão e falar, não, você tá errada, aí vai todo mundo ficar contra o cara, que não sei o que lá. Não, todo mundo babacão lá, não, sai daqui, não queremos você aqui, cara.
Pensei que as pessoas iam se omitir.
Eu fui ingênua mesmo, eu esperava o melhor das pessoas.
Nunca.
Nunca espere. Nesse tipo de hora, nunca espere.
Na vida, nunca espere.
Tá vendo? Mas aí é que tá. Você sempre espera que a pessoa pense nela mesma. Aí o que você faz? Você acaba pensando em você mesmo porque você espera que ele vai fazer, a outra pessoa vai fazer alguma coisa ruim. Aí ninguém ajuda ninguém. Aí fica todo mundo na merda junto.
Sim. Mas é que tá. Nessa situação, você tem que conseguir pesar o meio a meio na questão do grupo. E em que momento você tem que abandonar o grupo pra preservar a maioria.
Pior é que nem tem tanto tempo pra fazer... pra pensar isso, às vezes é tão rápido que, tipo, um segundo pra pensar, e aí? Eu vou ajudar a maioria, eu vou me ajudar.
Na segunda vez que eu assisti o filme, eu prestei mais atenção nos planos que ele desenvolveu pra conseguir passar pelos zumbis, pra conseguir tentar se salvar, basicamente. Eu acho que, nossa, eles deram muito mole, cara, que se eles tivessem parado um minutinho pra pensar, eles iriam sobreviver mais. Porque, tipo assim, que nem quando eles chegam na primeira estação, lá já tinha estourado o caos do zumbi, tudo bonitinho, e eles foram pra estação onde, teoricamente, teria o exército pra proteger eles. Aí, o que que acontece? Vai a boiada inteira, seguindo como se nada tivesse acontecido, pra tentar achar o exército. Porra, qual o certo naquela situação? Manda um grupinho pequeno, olhar devagar, ver como é que tá a situação, pra depois chamar a cambada toda, gente. Poxa.
Não, mas não é assim que funciona. São pessoas normais que estão numa situação que antes imaginável. Então, não são pessoas estrategistas.
Eu sei, mas é que por isso que tinha que se levantar um líder.
Mas quem lá era preparado pra uma...
O gordinho.
Não, ele tava só protegendo. Ele tava protegendo a esposa dele. Ele é porradeiro. Isso você pode falar.
E não é
mas...
só desse filme. É clássico desse ator maravilhoso. Mas ele realmente não conseguiu pensar em fazer nada. Não adiantava. O cara que era inteligente, que era o pai, que devia ser inteligente, não tava sabendo o que fazer.
Claro, que em uma situação dessa... Imagina se agora começa uma infecção e os seus vizinhos, seus amigos, todos virando zumbi. Você não tem o que fazer. Você vai aprender com o tempo. E errando, e acertando, e errando.
E outra coisa, uma pessoa tentou ser líder. O babaca.
Esse foi o problema.
O passageiro babaca. Ué, foi a única pessoa que se levantou. Olha a merda que deu. Não pode seguir as cegas alguém do nada.
É porque ele não tava querendo ser líder. Ele tava querendo se salvar.
Ele foi, ele mandou em todo mundo. Ninguém queria ser líder. Ele foi lá, pegou o rebanho pra ele.
Eu imagino o grau crescente de ódio que esse cara foi criado pra gerar. Ele vai primeiro falar pra não abrir a porta pro rapaz. Beleza, já não gosto de você. Aí depois ele vai e fala, manda esse pra quarentena. Aí fala, eita, esse cara aí tá chamando minha atenção. Tá, pé da puta esse cara. Aí de repente ele vai sair do banheiro e empurra o rapaz. Aí você fala, eita, esse cara realmente, eu não gosto dele, tem que morrer ferrado. Mas quando ele empurra a menina, caramba. Tipo, aí realmente eu falo, cara, ok, passou dos limites. Isso aí já era realmente, tomara que você morra, tipo, com um zumbi comendo seu pinto, sabe, até visto.
Cara, finalizou com eu tô com medo, me leve até minha mãe. Aí foi muito triste, cara. Por mais que tenha sido muito da
porra. Eu achei ruim,
eu
pra
não,
ser sério.
Foi merecido, João.
Não, cara, eu não tô falando que não foi.
Pra mim tinha que ser pior.
Foi de leve.
Eu não fiquei com tristeza nenhuma com esse cara.
O que ele fez, Jana? Porra. Ah, não.
É, não foi empático nesse momento, não.
A Jana tem muita pra falar, cara. Não é possível.
Ah, cara, eu achei triste.
Já sabemos que ela ia ser uma das primeiras a rodar.
Ah, certeza.
A sensação que eu tive com esse cara foi tipo quando no Vingadores Guerra Infinita os caras desintegram o Senhor das Estrelas. Se ele tivesse enchido o saco, teriam tirado a luva da mão do Thanos. Aí de repente vai o Thanos, vai e mata, aí você fala, ok, isso aí tudo bem, pode levar. Mais ou menos isso. Eu gosto dele. Eu gosto dele, mas ele mereceu ser morto naquele momento? Mereceu. Porque, tipo, por causa dele que realmente a coisa deu uma piorada.
Teoricamente, você tinha que agradecer por causa disso que teve o ultimato.
Não, sim. Mas na hora a gente tava naquela raiva de, tipo, tava tirando a luva e ele... O que você fez com a Gamora? O que você fez com ela? O que você fez? Ele começou a sair do plano e deu ruim.
Não, isso, pegando esse gancho, só mostra como o amor fode as pessoas no apocalipse ou alguma situação de caos. O Senhor das Estrelas com a Gamora lá, o Thanos, e nesse filme aquele casalzinho também. Porque, tipo assim, se não fosse o amor, ele deixava a garota lá e fugia. Ia meter a porrada no velho, ia se vingar. É muito melhor do que morrer daquela forma.
É, mas às vezes o amor salva também, porque aí a pessoa se sacrifica por você.
É, o que aconteceu bastante nesse filme.
Ué.
Agora, uma coisa que eu tenho que elogiar bastante nesse filme é colocar uma grávida em estágio avançado e o neném não nascer. Porque o clichê grande que tem, tipo, tá grávida, você fala, beleza, no momento mais inoportuno do mundo, a bolsa estoura e vai virar aquele negócio.
Verdade.
Vamos fugir com o neném. Esse neném não nasceu, eu agradeci tanto por esse neném não ter nascido.
Eu tinha pensado nisso, mas é verdade. Geralmente o estresse faz o bebê nascer.
Dessa isso, aí não. Tipo, tá todo mundo lá de boa, assim, num lugar silencioso, fofinho. Aí, de repente, nasce o neném, começa a chorar e os zumbis vão atrás porque o neném tá chorando, entendeu?
Aí tem que fazer o parto entre zumbis.
Pois é, isso aí ia ser uma coisa... Isso é um clichê que eles fugiram e eu gostei bastante.
E talvez o que eu vá falar aqui seja polêmico. Na verdade, eu torço pra que essa criança nunca nasça. Que nascer nesse mundo fudido é melhor que
porra isso, cara, de nascer. Como é que você falou uma coisa dessa, cara? Que absurdo, cara. Não, mas eu fiquei feliz por não nascer, mas eu quero que nasça. Tadinho. Pelo menos eles chegaram num lugar onde talvez... Talvez vá.
É, talvez até ela nascer, tipo, por exemplo, vai ter já os bunkers. Porque, apesar de que ela tá num lugar que tá, teoricamente tá protegido. Seria, tipo, o Guerra Mundial Z, onde tem as cidades bolsões. Então não vai ser tão ruim nascer, não. Ruim nascer se ela estivesse no meio, dentro do trem.
Ah, e tinha lugares onde eles perceberam que os zumbis só atacavam quando viam eles, né? Mas tinha portas que estavam normal e tal, eles não fizeram nada. Porra, ia tirar a roupa do corpo pra tampar a porra da porta, meu Deus.
Acho que eu também, acho que eu nunca tinha visto, tipo, zumbi estimulado por visual também, não.
Visual também não vi, não, só por som.
Já vi por som, por calor, por barulho, agora por visual.
Por mim tudo bem, cada história tem o seu tipo de zumbi, né?
Sim, não tem nada contra, não, realmente.
Apesar que esse me lembra aquele que o Júlio me lembrou o nome que eu já esqueci. que um zumbi sai correndo em cima do outro.
Guerra Mundial Z.
Porque, tipo, logo que a... Acho que a porta quebrou, não lembro. Aí começou a embolar, caiu isso por cima do outro. Eu falei, porra, a gente ia morrer dali. Se não, pelo zumbi, eu ia estar cardíaco.
Ah, mas uma coisa que eu não gostei é que, sei lá, eu achei os zumbis de lá muito fortes, é... Parecia que eles não morriam, sacou? Que é até pelo menos o Guerra Mundial Z que tem aqueles zumbis sinistrões que conseguem fazer aquela montanha de gente, morria.
Não, mas eles tentaram... Não tentaram tanto matar os zumbis. Eles tentavam mais fugir, se soltar e coisas assim. Não estavam acertando a cabeça. É legal que filme de zumbi ninguém nunca conheceu zumbi.
O gordinho que é bagulho das costas.
Aí eu posso contar três dos pontos negativos do filme que eu achei. Ponto número um, que é contaminação seletiva. Algumas pessoas viram zumbi logo depois de mordidas, outras, tipo, não. Gordinho segurando na porta, demoram uma eternidade pra não. Virar zumbi.
Deixa eu falar dessa parte aí. Eu já discuti bastante com meu irmão por causa disso. Não discuti de brigar e tal, mas a gente conversando. Porque a primeira garota que entrou, ela foi mordida na perna. E ela ainda estancou ali, que é pro bagulho demorar mais ainda. O dela foi mais lento. E outras pessoas foram mordidas no pescoço e tal. E cada pessoa tem um organismo que funciona de forma diferente. Pode pra ser zumbis, que...
Né?
Não, é porque é tipo, deve ser tipo um vírus. E quando a pessoa é mordida, o estresse faz o sangue correr mais rápido. E acaba infectando mais rápido. Cada corpo é diferente, não é igual, entendeu? Eu entendo que a transformação seja diferente.
Achei bem seletivo, por sinal.
Ah, não. Eu achei interessante.
Personagens principais demoram mais pra virar zumbi.
Não, foi.
Não, tá bom que o cara foi na mão e tal, ele já tava um pouquinho mais calmo. Mas o gordinho foi triste, cara.
Porra, demorou cara. Pra caramba também.
Não, porque o gordinho é forte, o gordinho ele tem espaço pro vírus. O vírus teve que fazer um caminho gigante pra chegar onde tinha que chegar.
O vírus zumbi é gordofóbico.
Não, gordofóbico não. Ele só demora mais.
Ponto 2, que eu não gostei. Tipo, a seletividade na hora da morte. Um dos zumbis, ele morre quando o gordinho fortinho simplesmente pega o zumbi, joga ele pro teto e ele cai no chão. Ele simplesmente fez isso, o zumbi morreu.
Desmaiou.
Agora o cara vai e pega o zumbi fé da puta, pega a cabeça dele, taca no corrimão lá e ele... Nada aconteceu, vou continuar lutando contra você. Então, tipo assim, tem muita seletividade também na hora da morte dos zumbis. Alguns morrem fácil só de você bater a cabeça dele em alguma coisa, ou só de dar uma porrada na cara. O zumbi já morre, o outro cara pegou uma maior força lá, meteu a testa do zumbi no corrimão lá do trem em movimento e nada aconteceu. Segue o baile, tipo, ainda tô aqui.
Ué, às vezes uma pessoa leva uma facada no ombro e morre, e a outra que leva um monte de pancada na cabeça não morre.
Aí ela vem aqui de novo, adivinha quais são os seletivos que demoram pra morrer? Personagens principais. E por fim, a última coisa que eu sempre critico é uma coisa que basicamente tem em quase todos os filmes de zumbi. Cara, ninguém nunca ouviu falar de zumbi na vida?
Não.
Ah, o que é isso que tá acontecendo? Eu não sei. Eles estão com um surto de raiva. Ah, não sei por que ele tá tão violento. Gente, zumbi é uma coisa tão comum na cultura pop que se explodisse um aquele zumbi, todo mundo saberia que era zumbi.
Eu não sei se eu tô confundindo o filme, mas eu acho que eles pesquisam alguma coisa na internet, aí eles falam sobre zumbi. Agora eu acho que eles só conhecem a palavra, não o que significa.
Não é esse filme, sem dúvida.
Ah, então deve estar confundindo, porque eu lembro de ter lido e tal. Cara, eu não sei. A primeira coisa que se eu vi alguma coisa parecida com zumbi, o que eu tiver afiado com ponta vai direto na cabeça. Nem adianta. Ah, se a pessoa falar oi, não. Vamos matar primeiro e a gente conversa depois.
Aprendi que pra sobreviver é o apocalipse zumbi, eu tenho que saber cantar. A guria lá cantou dentro do trem e se deu bem. Tipo, cantou dentro do túnel e se deu bem. Os caras falaram, meu Deus, tem uma pessoa viva. E ela meteu o balaço na cabeça.
Eu não lembro no trem.
Não, é no final, quando tipo as duas estão entrando no túnel.
Ah, tá, sim, no final eu lembro. Não,
então, aí os caras iam meter a sniper na testa da guria. Mas aí, tipo, ela começou a cantar a musiquinha lá e...
É, acharam que podia ser zumbi, mas só que zumbi não canta, então...
Aí falou, ah, então temos duas sobreviventes aqui. Ou seja, aprenda a música da Ula Ula, caso...
Né, a musiquinha que ela cantou. Não sei... No começo eu não sabia que música era, mas aí depois ela cantou o refrão, ó...
Pois é, aprenda a musiquinha da Ula Ula, que pode ser útil.
Cara, mas eu devo dizer que na parte dela chorando e cantando a música, nossa, de partir o coração, cara. É. Ela chorou com uma realidade.
Como a Jana disse, essa guria é muito boa.
Sim. Eu acho que, cara, esse filme, ele, boa parte do peso que ele tem dos personagens é exatamente você ver a veracidade na relação entre a filha com o pai. Eu acho que se eles não conseguissem fazer essa relação que o pai, ele gosta da filha, mas ele se dedica muito ao trabalho, e essa coisa que a filha só queria ter o pai mais tempo com ela, eu acho que se você não acreditasse nessa relação, não teria metade do peso que teve a cena final. Quando o pai fazendo o sacrifício final pra poder salvar a filha, cara.
É, teve uma evolução do relacionamento inteiro deles ali naquele trem, cara. O começo tava todo danificado, mas no decorrer do filme, pronto. Quando finalmente conserta, pronto, hora de tirar seu pai. Tchau.
Cara, eu realmente esperei que as duas fossem mortas no final. Eu imaginei um final muito mais trágico.
Eu tava esperando o final lá, o nevoeiro. Achei que o filme ia ser ousado nesse nível, mas foi não, foi tipo... Foi
bem mas difícil. Achei que o final foi...
Foi honesto.
Foi interessante, não foi ruim. Não podia ter sido mais interessante? Podia, mas também podia ser pior. Então, do jeito que tá, tá bom. Não mexe no que tá bom.
Então, por que você tá pedindo dois?
Não, eu quero dois porque eu gostei. Eu não achei o final ruim.
Pois é, o dois vai estragar, não faz sentido.
Ah, gente, mas aí... Eu gostei, eu quero, para com esse bullying.
Próxima estação, Jopiri. Passageiro, ao desembarcar, observe o espaço entre o trem e a plataforma.
Tá bom, pô, já estamos encaminhando aqui pro final de mais um OtakeraCast, mas antes disso, não podemos terminar sem saber as considerações finais sobre Trem to Busan. E eu gostaria de, além de saber as considerações finais, perguntar o seguinte. A cena final do pai se transformando em zumbi. Eu queria saber, vocês acharam brega ou não? Começando com ela, Jana Monteiro. Quais são as suas considerações e qual a sua opinião sobre essa cena?
Começar, não fale mal dessa cena. Que foi a redenção do pai. Todo bom filme tem um momento de redenção. Ainda mais quando o personagem tá muito em débito no início. Eu já imaginei que ele em algum momento ia se sacrificar pela menina. Porque é o clichê nesse tipo de filme. E sobre o filme em si, eu gosto muito de filmes de zumbi. Eu gosto muito dessa temática e, sem dúvida, é um dos melhores filmes que eu já assisti. Ele é sobre zumbi. Porque é como a Ana falou no início do podcast, não é só uma história de zumbi. Você se envolve emocionalmente com os personagens, você sofre com eles e você fica triste pelos sacrifícios e você fica temeroso. Não é só uma questão de susto. Você realmente se importa com aqueles personagens e fica com medo de acontecer alguma coisa com eles. Então, atuações muito boas. Tem atores e atrizes muito bons que já são conhecidos no cenário de cinema coreano. Então, são realmente atores bons. A menininha, eu fiquei impressionado tanto que a atuação dela foi boa. Geralmente, crianças asiáticas não decepcionam. A maioria dos filmes que eu assisti que tem crianças atuando, elas são realmente muito boas. Então, vale super a pena para você que tá começando nesse cinema asiático, que é um filme mais interessante, que, assim, o grande público já tá acostumado, porque essa temática de zumbi já é algo que é trabalhado há muito tempo. Então, uma bela forma de você começar nesse cinema coreano é esse filme Invasão Zumbi. Vale super a pena.
E com você, mestre? Quero saber as suas considerações e essa cena final. Achou brega ou achou legal?
Ah, a partir do momento que eu aceitei que, tipo, os personagens principais demoram mais pra virar zumbi, eu já vi essa cena chegando. Mesmo o peso dramático que teve do gordinho porradeiro virando zumbi depois de um tempão, eu falei, cara, já tô até vendo tudo. Vão transformar o pai em zumbi e aí ele vai ter tempo de despedir da filha e se matar de alguma forma. Como não tinha armas no filme e era um trem, eu falei, pronto, ele vai pular do trem. Dito e feito. Então foi meio que um clichê anunciado a partir do momento que eu notei esse detalhe, mas nada que diminua o filme não, porque o filme é fabuloso, tem suas nuances interessantes, é uma das, pra mim, se tornou uma das referências no assunto zumbi, realmente. Ele, pra mim, sempre que falar sobre zumbi, vai ser um dos filmes que eu vou citar, que é um precisa assistir, porque ele É um filme bem controlado, é um filme bem feito, tem uma história legal, tem a sua carga de drama muito interessante, não leva pro galhofa, então realmente é um... E é, como eu disse, é um dos filmes com melhor coreografia de zumbi que eu já assisti até hoje.
E com você, Anny, a mesma pergunta. Qual a sua opinião final sobre esse filme e essa cena do pai?
Ah, essa cena não foi exatamente minha favorita. Não achei ruim. Não me comoveu tanto quanto a morte do gordinho. Mexeu mais comigo, porque eu já gosto muito daquele ator gordinho lá. Mas, tipo, sei lá, ele vendo a filha bebê lá na cabeça dele, imaginando. Foi triste, mas não foi o suficiente para me fazer chorar tanto quanto do gordinho. Mas o filme todo é maravilhoso, cara. Eu costumava ter muito medo de zumbi. Com o tempo, o filme de zumbi foi ficando mais da mesma coisa. Comecei a perder o medo. Mas isso aqui trouxe um sentimento diferente do que eu esperava do filme de zumbi, que seria coisa nojenta, susto. Não, só me fez chorar, me fez ficar triste, torcer pelos personagens. Coisas que eu não faço em filme de zumbi, eu fiz nesse. Não só porque eu gosto de filme coreano em geral e tal, mas, cara, esse filme coreano é muito bom. Que até quem não gosta de coisa coreana, porra, assiste em português. Não sabe ler legenda, assiste em português, acabou. O filme é muito bom. Se você não sentir nada, cara... Você não tem sentimentos, cara. Assiste. E o detalhezinho, esse gordinho maravilhoso aí, delícia, que é o Don Lee, ele vai estar no filme da Marvel, então, ó. Mais background. Ele vai estar no filme The Eternals. Ele vai ser o Gilgamesh. Então assiste, saber um pouquinho mais do trabalho desse gordinho delícia aí. Então, assista.
Ó, não sabia disso não, vamos saber. Mais um motivo pra eu poder assistir esse filme.
Cultura.
E gordinho delícia é ótimo.
Cara, eu vou dizer pra você, realmente esse filme eu achei bem legal mesmo. Foi a primeira vez que eu assisti, eu já tinha achado ele bem foda, e voltando a assistir pra poder gravar esse episódio, cara, só reforçou. Mas ainda tudo bem que eu acabei ressaltando que esses detalhezinhos, parte já de uma decisão ou outra, talvez o personagem não tomaria normalmente essa decisão, foi mais uma decisão de pra poder matar o personagem, pra que no final só sobrasse a garotinha e a esposa grávida. Mas mesmo assim, isso não atrapalha o filme. O filme tem alguns defeitozinhos especiais 3D, mas acho que pro tamanho do orçamento ficou bem legal. Principalmente que eles apostaram muito mais em efeitos práticos do que efeitos digitais. Então uma coisinha ou outra passa batido. E sobre a cena do trem, cara, eu vou dizer. Eu entendo, é emocionante. Mas eu acho que ele demora muito pra se transformar em zumbi. Eu acho que isso acaba destoando um pouco do filme inteiro. Mas mesmo assim, acaba sendo legal, você se emociona. Eu acho que mesmo ele demorando muito, a composição da cena, do tipo, a filha dele chorando desesperada no fundo, ele chorando meio que de arrependimento por tudo que ele deixou de vivenciar com a filha. E aquela música emocionante no final dele lembrando da primeira vez que ele segurou a filha nos braços, acho que acabou compondo uma cena bem bonita e bem legal no final.
Não, mas peraí, se você aceita e elogiou tanto a primeira transformação, que é da menina que entra no trem, que demorou pra caramba, e depois vai criticar a última, que é a do pai, que demorou praticamente a mesma coisa, não faz muito sentido. Você tá sendo incoerente com o seu próprio argumento.
Não, só tem uma diferença. A primeira garota tava agonizando em dor em cada transformação. O pai não. O pai vai lá, senta a filha, explica como pilota o trem. Você fala, filha, eu te amo, que não sei o quê. Deu tempo pra fazer coisa pra caralho.
A menina saiu correndo, entrou no trem, amarra a perna, fica dentro do banheiro falando que não, não, não. Demorou pra caramba, antes dela começar a agonizar.
Ai, tá bom, já. Tá bom.
Seja coerente das suas críticas.
Ah, tá. Pode deixar, vou anotar isso aqui na minha máquina digital, tá?
Tá bom.
Obrigado por ter ouvido mais um episódio aqui do QueraCast com a gente. Se você gostou desse episódio, desse filme, tem uma indicação de outros filmes coreanos que você gostaria que fizéssemos a nossa crítica, é só mandar uma mensagem pra gente no julio.otaqueirabr@gmail.com ou manda uma mensagem, uma DM pra gente lá no @otaqueiracast no nosso Instagram. Então, meu povo, muito obrigado por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio. Até o próximo. Valeu. Fui. Então, meu povo, sem mais delongas, pega sua escopeta, recarregue, aumente o som e...
Bola de pelo.
Pai, genial.
Parei.
Ana e Jana mutaram, tanto tão rindo.
Provavelmente a Jana deve estar gaitando pra caramba.
Ai, eu não consigo respirar.
Pode desmutar, Jana. Não tá gravando, não.
Essa parte eu corto.
Também tô com falta de ar.
Eu já tenho o extra já desse episódio.